aumentaram historicamente as portagens em Portugal. Seguimos pelo novo ministro João Galamba. Para além de ser aluno de José Sócrates, também está ligado a alguns negócios do lítio. Vamos lá ver quais. Ministro da Saúde. Quando olho para Manuel Pizarro, lembro-me do caos na saúde. 14 horas ontem no Hospital de Loures à espera de serem atendidos. 10 horas no Hospital de Santa Maria. Seguimos, Ministro da Educação. Os professores em protesto, alunos sem aulas. Ministro da Cultura. Ministro da Cultura. Ouçam portugueses que isto é importante e... Estou quase a terminar. Ouçam portugueses que isto é importante. 400 mil euros, 400 mil euros gastou o Ministro da Cultura numa obra de Paula Rego. 400 mil euros. Os portugueses que recebem 200 e 300 euros de pensão, que trabalham por 500 e 600 euros e gasta-se 400 mil euros numa obra de Paula Rego. Vergonha, Sr. Ministro da Cultura. Poderia seguir em frente. Ministro das Finanças, Ministro da Administração Interna, onde as Forças de Segurança estão muito contentes consigo, e seguiria até ao final deste governo. Mas passaria por todos, passaria por todos. O senhor é o chefe, o senhor é o líder, é o líder. Isto, senhor Primeiro-Ministro, isto já não é um governo. E o senhor Ministro sabe isso. Vou terminar, senhor Presidente. Isto já não é um governo. Não sei se é o querido Mudei a Casa ou alguma coisa dessas. O que eu sei é que é um barco a afundar. Senhor Primeiro-Ministro, não eram precisas moções de censura. O senhor levantava-se, saía dali, fazia umas declarações à imprensa e dizia: vou embora, este governo não serve a Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem agora a palavra o deputado Joaquim Pinto Moreira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Ministros, caras e caros deputados. O PSD é um partido com sentido de Estado, não é um partido de protesto ou de nicho. Não alinhamos em táticas ou manobras demagógicas e populistas absolutamente inconsequentes. Nós não estamos nem do lado da inconsequência, nem estamos do lado da incompetência. Estamos pela responsabilidade. Mas não nos eximimos ao escrutínio da inatividade do governo. E este governo tem que resolver o problema das pessoas. O senhor Primeiro-Ministro foi eleito há 11 meses exatamente para isso. Portanto, faça-o, concentre-se nisso. Deixe de pensar na Europa ou no seu futuro político ou como gerir o enfant terrible Pedro Nuno Santos para ter paz interna. Não brinque com casos sérios e governe o país para que os portugueses vejam melhorada a sua condição e qualidade de vida, dado que o senhor Primeiro-Ministro se mostra incapaz para inverter o ciclo de empobrecimento das pessoas. O governo está numa rota de descolagem delirante da realidade. Ainda ontem, a senhora Ministra Adjunta dos Assuntos Parlamentares alardeou nesta Câmara que, pasme-se, o governo está coeso. O senhor Primeiro-Ministro e os senhores membros do governo estão, afinal, a viver em que país? Este é um governo que mudou 12 membros em 9 meses. Está em completa desagregação e em rota de autodestruição. E quem não sabe governar a sua casa, não sabe governar o país. Senhor Primeiro-Ministro, por último, faça aparecer as ministras e os ministros desaparecidos em combate. Onde estão os ministros da Defesa, da Justiça, da Agricultura, da Segurança Social e Educação? Ninguém os vê em lado nenhum a fazer coisa nenhuma. Este governo é um governo inexistente, conformado, desmobilizado, sem energia, acomodado na sua soberba e sem ímpeto reformista. Este governo recalchutado já não vai lá com a reparação ou a substituição de uma ou outra peça. Portugal precisa é de um governo que governe. Portanto, ou o governo muda de vida ou serão os portugueses a mudar de governo. Disse.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome da Iniciativa Liberal, tem a palavra o deputado Bernardo Blanco e peço a todos que o escutem com a atenção que merece. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Sr. Deputado Francisco César, disse ali que o PS estava muito unido. Eu pergunto se 10 demissões no Governo é união. Pergunto se Pedro Nuno Santos sair do Secretariado Nacional do PS é união. Pergunto se metade da bancada não lhe bater palmas é união. Eu sei que o vosso conceito de união é lato. Aliás, o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias falou da nossa vida interna.
Eu sei aos que o serviços Sr. Deputado... que interrompam a contagem do tempo, até haver condições para o orador se fazer ouvir. E peço a todos que mantenham...
São três ou quatro.
Deputado, obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias falou da vida interna da IEL. Eu sei que o conceito de união por aí é lato. Esteve muito unido a António José Seguro, agora está muito unido a António Costa e certamente estará muito unido a quem vier a seguir. Aqui há princípios a cumprir. E o Sr. Deputado João Torres, desrespeitou milhões de portugueses ao dizer quem é que acredita numa alternativa? Quem é que, esta arrogância, quem é que não acredita no Partido Socialista? Eu digo milhões de portugueses que não votaram no Partido Socialista e cujo voto deve ser respeitado e talvez agora ainda sejam muitos mais. Sr. Primeiro-Ministro, a primeira vez que entrou no Governo foi em 1995. Quando o Primeiro-Ministro diz que o país está menos mal do que aquilo que estava antes, às vezes parece esquecer que o Sr. Primeiro-Ministro esteve em 6 governos. Desde aí, em 6 governos, por isso. A responsabilidade do país estar mal antes e agora, se calhar, não estar tão mal, um bocadinho melhor e igual, parabéns, é também sua e do Partido Socialista. Quem colocou o país no caos antes e no caos agora foi o Partido Socialista. Caos é o que já temos hoje. Uma crise política já temos hoje, uma crise social já temos hoje, uma crise económica já temos hoje. Eu repito aquilo que contém nisso aqui ao PSD, irresponsável é deixar tudo como está. Responsável é tirar este governo de lá. Mas queria ainda, nesta que é a primeira vez que vemos o Sr. Primeiro-Ministro, depois de uma entrevista que deu há umas semanas, gostaria de lhe perguntar primeiro se se continua a rever ou se vai pedir desculpa por nos ter apelidado de queques que guincham, e se vai pedir desculpa aos portugueses por todos os dias, a cada semana, como já vários deputados do Partido Socialista têm vindo a reconhecer na imprensa, estar a dar cabo da dignidade institucional do cargo de Primeiro-Ministro. É que o Sr. Primeiro-Ministro anda mais ocupado em dar entrevistas a difamar adversários políticos, enquanto os portugueses têm visto o seu poder de compra a diminuir. Os portugueses hoje, os seus salários reais hoje, valem menos do que no ano anterior àquele em que o Governo tomou posse. Eu repito para o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias perceber, os salários reais em 2023 valem menos do que em 2014. Isto é empobrecimento. Empobrecimento. E eu percebo que os queques liberais incomodem. Os queques liberais incomodem porque fazem oposição. E eu queria lhe falar, Sr. Primeiro-Ministro, de alguns queques. O que é que o PS fez na economia? 4,5 milhões de pobres. 70% dos portugueses ganham menos de 1.000 euros. Num aumento de 800 para 900 euros, o Estado leva metade. O que é que o PS fez na saúde? Listas de espera intermináveis. 1,5 milhões de portugueses sem médico de família. Urgências fechadas. O que é que o PS fez na política? Casos no governo de 15 em 15 dias. fugir ao escrutínio das comissões parlamentares todos os meses, a degradação total das instituições políticas. E por isso o meu que é que final para si, Sr. Primeiro-Ministro, o que é que ainda faz aí sentado no lugar de Primeiro-Ministro? Muito obrigado.
Muito obrigado. Não havendo mais oradores inscritos nesta fase de debate, passamos à fase de encerramento. Para encerrar o debate em nome do Governo, tem a palavra a Sra. Ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o que se espera dos responsáveis políticos em tempo de crise é que respondam aos problemas do presente e construam o futuro. Foi isso que este Governo fez ao longo do último ano, prosseguindo o seu programa e ajustando as políticas a uma conjuntura que mudou radicalmente semanas antes de o Executivo tomar posse. Quando em março o Governo tomou posse, a grande crítica feita pelos partidos de direita era que o Governo não estava preparado para responder à crise, para combater os seus efeitos e apoiar os portugueses, já que se limitaria a cumprir o seu programa sem capacidade para o ajustar à nova realidade que tinha tomado conta da Europa. Mas o Governo adaptou o seu caminho à realidade que vivemos e entre os apoios diretos e as medidas de mitigação de preços investimos 6,4 mil milhões de euros, o valor equivalente aos apoios de um ano de pandemia. E depois de uma vez mais termos respondido aos desafios que se colocaram, o discurso da oposição alterou-se, outra vez, e nos últimos meses repetem sempre as mesmas três teclas: que o Governo está cansado, que o Governo está sem rumo e que perdeu a capacidade de diálogo e negociação, dizem. Respondo com muita facilidade a estes três argumentos. Um governo alegadamente cansado conseguiu que o crescimento económico batesse mais uma vez todas as previsões nacionais e internacionais. Pouco depois de tomarmos posse, as previsões de crescimento económico eram de 4,9%. Hoje, estimamos que tenha sido 6,8%, mais 2 pontos percentuais. Um governo que dizem sem rumo garantiu, com o mecanismo ibérico, com a aposta nas renováveis, com o investimento que fizemos, que a oposição, nas renováveis, que a oposição critica há vários anos, que os portugueses estão entre os que menos sentem o aumento de energia em toda a Europa. Um governo que não saberia dialogar, mas que assinou um importantíssimo acordo de concertação social e o primeiro acordo salarial da função pública deste século, que dará previsibilidade e contribuirá para o aumento do peso nos salários no total da riqueza do país. Há uma razão para a oposição, principalmente a de direita, não querer falar de políticas e só falar da agenda mediática. É que sabem que mesmo no clima instável que atravessa a Europa, o Governo tem um rumo, está a executar o seu programa e mesmo a responder aos problemas sentidos pelos portugueses no seu dia-a-dia. Os problemas... Os problemas reais que os portugueses enfrentam e não os problemas artificiais que alimentam a agenda das oposições. O Governo nunca negou a dimensão da crise, nem hesitou na resposta necessária. Aprovámos medidas para limitar o impacto da inflação e apoiar as famílias e as empresas. O programa Famílias Primeiro permitiu apoiar com mais de 2,4 mil milhões de euros o rendimento das famílias. Impôs-se a limitação do aumento de rendas a 2%. Reduziu-se de 13% para 6% o IVA aplicável aos consumos básicos de eletricidade. Permitiu-se a transição para o mercado regulado de gás e os apoios às empresas totalizaram um montante de 1.600 milhões de euros. Introduziu-se um mecanismo ibérico, instrumento temporário e excepcional, que permitiu aos consumidores poupar cerca de 20% na fatura de eletricidade. Batemos-nos na Europa com sucesso para garantir o alívio da pressão sobre o preço da eletricidade, como tínhamos feito, aliás, na defesa de uma resposta conjunta à pandemia. O Governo tem um caminho fez aquilo que lhe competia, dar uma resposta ao presente sem nunca descurar o futuro. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, nunca, nem no passado nem hoje, o Governo se escondeu atrás da conjuntura para deixar de prosseguir o caminho que definiu. Um caminho de valorização